se fosse verdade a versão oficial, os demais 89% do PIB estariam gerando apenas 50% do emprego no país. Então, 89% gerando apenas a metade, 50% do emprego no Brasil. 89% gerando apenas 50%. Evidentemente, a versão oficial cai por terra. Não houve o propalado benefício para o país na forma da criação de empregos. Por essa razão, senhor presidente, nós estamos apresentando esse projeto. Esperamos que o Congresso Nacional o aprove. O povo brasileiro tem esse direito de saber para onde vai o dinheiro que é seu, oriundo dos impostos pagos com tanto sacrifício, de forma direta e indireta. Até mesmo aqueles que imaginam não estar pagando impostos nesse país, estão pagando impostos de forma indireta, porque os recursos dos impostos são embutidos nos preços dos produtos que cada cidadão, por mais humilde que seja, está adquirindo. Até os beneficiários do Bolsa Família, portanto, são contribuintes, pagam impostos nesse país. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria de fazer referência à instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no dia de ontem no Congresso Nacional. É evidente que nós temos que adotar uma postura de franqueza em relação à instalação desta CPI. Ela chegou tarde, nós perdemos 2 meses, e isto foi deliberado. O governo adotou uma estratégia de protelação com o objetivo de esgotar o tempo útil que tínhamos para uma investigação em profundidade. Em função do calendário deste ano, atípico, com Copa do Mundo, que não deveria paralisar as atividades do Congresso, afinal, o técnico Luiz Felipe Scolari não convocou nenhum parlamentar das duas casas para a seleção brasileira. Portanto, ninguém está impedido de trabalhar durante os Jogos da Copa do Mundo. O senador Aníbal Diniz, que é um esportista, sabe que o único que poderia ser convocado do Congresso Nacional é o deputado Romário, mas ele já passou da idade também. Então, não há razão para a paralisação dos trabalhos. Mas nós sabemos que o Congresso Nacional vai caminhar a passos de tartaruga durante a realização da Copa do Mundo. E a Copa vai terminar no dia 13, começa daqui 2 semanas, termina no dia 13 de julho, começa o recesso dia 17, termina em agosto, e em agosto começa a campanha eleitoral. Portanto, não há tempo útil para as investigações avançarem. E nós sabemos das manobras que são adotadas pela maioria no Congresso, por orientação do Poder Executivo e da Presidência da República, para protelar todas as ações, todas as decisões e todas as providências que devem ser adotadas a serviço da investigação necessária. O trabalho seria imenso. Veja, em poucos dias a nossa assessoria produziu a síntese dos fatos principais e conexos que justificariam este roteiro de investigação. É um material que apresenta todos os indícios em razão das denúncias conhecidas e aquelas que ainda não foram publicizadas, mas que justificam este roteiro de trabalho para uma CPI que teria que ter tempo hábil e que não terá nas atuais circunstâncias. A nossa assessoria também produziu um mapa que ontem tive a oportunidade de apresentar na reunião de instalação desta comissão. Esse mapa desenha o roteiro que deveria ser perseguido para uma investigação competente, a fim de que pudéssemos contribuir para que o Ministério Público, especialmente, instaurando os procedimentos adequados, pudesse responsabilizar civil e criminalmente todos os envolvidos neste escândalo da Petrobras. Este mapa mostra a origem dos recursos à empresa Petrobras e o caminho percorrido pelo dinheiro público, passeando por várias áreas da administração pública e privada, percorrendo contas bancárias de empresas constituídas legalmente, mas também de empresas de fachadas, constituídas para a ocultação de valores, a lavagem de dinheiro e a remessa de recursos para o exterior, apresentando também nestas conexões, nesses cruzamentos que são aqui mostrados neste mapa, que nós podemos chamar de mapa da mina, senador Paulo Paim, ou o caminho das pedras, senador Rosarildo Cavalcante, que certamente indicam por onde devemos caminhar para chegar até os responsáveis pelos escândalos denunciados. Lá embaixo está a lavanderia e, um pouco acima, os beneficiários na área política. Nós temos que concluir isso. A população brasileira exige. Se nós não temos grandes esperanças de que seja possível uma conclusão objetiva no Congresso Nacional através desta comissão parlamentar de inquérito, certamente ela pode ser, sim, um palco de um grande debate. Ela pode ser um instrumento a produzir transparência, colocando o mal à luz para que ele possa ser visualizado, devidamente identificado, combatido e condenado, possivelmente. E, sobretudo, pode ser a CPI também uma ferramenta a convocar a sociedade brasileira à pressão, a fim de que a autoridade judiciária encarregada da investigação possa receber o estímulo, a motivação necessária para a dedicação entusiasmada, para o esforço energizado, a fim de que, ao final, se possa realmente concluir com punições rigorosas envolvendo os responsáveis por esse escândalo. O juiz, a justiça, o Ministério Público, as instituições que até agora tiveram contato direto com esta realidade promíscua, afirmam, asseveram tratar-se de uma organização criminosa dilapidando um patrimônio do povo brasileiro. E se há uma organização criminosa, ela tem que ser desbaratada. E mais do que desbaratada, ela tem que ser presa. Creio que o Congresso Nacional pode oferecer a sua contribuição. Por modesta que seja, será uma contribuição à investigação judiciária, a fim de que nós possamos retirar debaixo do tapete toda a sujeira acumulada durante todos esses anos, em negociatas escusas, em desvios milionários, em falcatruas praticadas à sombra de um balcão de negócios que se estabeleceu em Brasília para a negociação política permanente, onde se estabeleceu uma picaretagem explícita com o loteamento de cargos até mesmo numa empresa fundamental, histórica, que sempre orgulhou a nação, que é a Petrobras. E o nosso desejo é retirar a empresa das mãos daqueles que a assaltaram e dilapidaram o seu patrimônio. Nós queremos livrá-las dos agentes do mal, dos filhos do mal. Nós queremos devolvê-la ao povo brasileiro com a sua eficiência e a sua respeitabilidade. Que não digam que desejamos enfraquecer a empresa, que desejamos enxovalhar a empresa. Ao contrário, nós queremos desejamos, aquilo que o povo brasileiro deseja, que é vê-la retornando aos trilhos da eficiência, da competência e da respeitabilidade internacional, ela que foi a 12ª maior empresa do país. Com prazer, antes de concluir, então, senhor presidente, eu estava concluindo, mas com prazer ao senador Aníbal Diniz, o aparte.
Senador Álvaro, estamos juntos integrando a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, aberta ontem, e ouvimos com muita atenção as manifestações de todas as pessoas presentes, colocando os seus pontos de vista e, ao mesmo tempo, reconhecendo a total legitimidade da sua composição e também a sua direção, tendo o senador Vital do Rego como presidente e o deputado Marco Maia como relator. Inclusive, já tem uma reunião marcada para segunda-feira às 17 horas para que o relator apresente o plano de trabalho e vai ser o momento também do roteiro proposto por Vossa Excelência ser apreciado e outras proposições todas que estão sendo formuladas. E pelo pontapé inicial da CPI ontem, deu para entender que vai ser realmente um palco de grandes debates e de grandes enfrentamentos. O que entendo, senador Álvaro Dias, é que tudo o que o Ministério Público está investigando, a Polícia Federal está investigando, as notícias todas que estão sendo veiculadas merecem, sim, ser apuradas e nós vamos dedicar o melhor do nosso tempo para isso, todos os integrantes da comissão. Agora, nós não podemos, senador Álvaro Dias, nos fazer de ingênuos e não nos darmos conta de que o grande palanque eleitoral esperado por Aécio Neves e pelo Eduardo Campos é justamente essa CPI, para que todos possam vociferar no mais alto brado as suas posições, querendo passar a ideia de que a gestão da Petrobras é temerária por conta de desvios fragmentados que estão sendo objeto dessa apuração. O que quero dizer com isso é que nós temos que, sim, focar naquelas questões que precisam ser investigadas. Mas isso não pode virar um discurso uníssono de que a Petrobras está perdendo valor, de que a Petrobras está deficitária, quando, na realidade, nós sabemos que o período de maior crescimento da Petrobras foram os últimos 12 anos. Nós temos que também combater com veemência aquele discurso fácil de certos parlamentares. Eu vi parlamentar ali falar de petização da Petrobras, quando todos nós sabemos, eu e Vossa Excelência sabemos, que todos os diretores de todas as áreas da Petrobras são de funcionários de carreira. Então, se há desvio de um ou de outra pessoa, a grande maioria, a absoluta maioria dos diretores da Petrobras são funcionários de carreira e eles estão sendo, na medida dos requerimentos apresentados, todos que têm algum tipo de esclarecimento a apresentar serão convocados a prestar os seus esclarecimentos, como foi hoje o diretor, à época, o diretor da área internacional, que prestou depoimento hoje à CPI exclusiva do Senado. Então, o que nós queremos dizer com isso é que nós temos que fazer o possível para realizarmos essa investigação com muita seriedade, com muita serenidade. Mas não podemos vulgarizar a expressão máxima da empresa brasileira, que é a Petrobras, e passar uma ideia de que essa empresa está falimentar, está sob um comando temerário, por conta de desvios de indivíduos que são, sim, objeto dessa CPI e tem que ter, sim, a sua vida investigada, as suas ações temerárias investigadas, mas deixando claro que o plano estratégico estabelecido pela Petrobras lá atrás, no governo Fernando Henrique, é basicamente exatamente o mesmo plano estratégico, à exceção da opção diferenciada no que diz respeito ao domínio nacional sobre as nossas jazidas, principalmente sobre o pré-sal, que tem um tratamento diferenciado agora nos governos do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma, e que isso é objeto de uma discordância ideológica do PSDB, que defende um caminho mais rumo à privatização, e esse nós tememos também ser o pano de fundo dessa preocupação extrema do PSDB em querer diminuir a importância da Petrobras para o povo brasileiro, inclusive espalhando o pânico ao povo brasileiro, que é o grande acionista dessa empresa, que tem que ser, sim, cuidada com todo zelo, e aqueles que praticam qualquer tipo de desvio que ameaçam a integridade dessa empresa têm que ser, sim, desvendados, ter os seus esquemas revelados e os culpados têm que ser, sim, denunciados na forma da lei ao Ministério Público, à Justiça, para que respondam pelos seus atos.
Muito obrigado, senador Aníbal Diniz. Eu que estava concluindo o pronunciamento com a parte de vossa excelência, teria que fazer um novo, mas eu não vou abusar da paciência dos meus colegas que aguardam para ocupar essa tribuna. De qualquer forma, eu gostaria de dizer, em respeito, inclusive, porque o senhor, a parte, valoriza a nossa presença na tribuna, dizer que a presidente Dilma não teria esse palanque. Eu não considero um palanque, mas se entendem ser palanque, ele não estaria armado se já em 2009 o governo adotasse as providências em razão das denúncias que justificaram a instalação de uma CPI nesta casa, no Senado Federal. Uma CPI que foi totalmente dominada, né, inviabilizada. A oposição dela se retirou para não compactuar com a farsa que se estabeleceu. Mas, de qualquer modo, a oposição protocolou, em função de um relatório paralelo que preparou, 18 representações com denúncias gravíssimas. E o governo não adotou nenhuma providência. Depois, em 2012, em dezembro, protocolamos a 19ª representação referente à Pasadena, a negociata de Pasadena, e o governo também não adotou nenhuma providência. Se tivesse adotado, se tivesse se antecipado aos fatos, nós não estaríamos hoje trabalhando a existência de uma CPI no Congresso Nacional. Mas eu respeito as ponderações de Vossa Excelência, discordando, evidente, de que o PSDB deseja destruir a Petrobras ou enxovalhar a Petrobras, traduzindo a expressão do seu aparte. Não, ao contrário. Eu já disse antes, nós queremos a valorização da empresa, queremos que ela seja recolocada nos trilhos da eficiência, da competência, da grandeza que sempre ostentou internacionalmente, do prestígio internacional, uma empresa tecnicamente competente de reconhecimento mundial. Os quadros técnicos da Petrobras são fantásticos, portanto, nós queremos separar o joio do trigo. Nós não queremos embaralhar as cartas e colocar todos no mesmo embornal. Nós temos que distinguir bem aqueles que não cumpriram o seu dever, que desrespeitaram a empresa, que comprometeram o seu patrimônio com uma gestão temerária, claudicante, fraudulenta, desonesta, com aqueles que lá estão como profissionais competentes cumprindo o seu dever. Esse é o objetivo. Nós apresentamos ontem 179 requerimentos. A oposição, a bancada do PSDB, aliás, apresentou 179 requerimentos. Isso dá uma demonstração da grandeza dessas investigações. E é por essa razão que nós estamos com muita sinceridade, com franqueza absoluta, sem gerar falsa expectativa, afirmando aqui que o nosso objetivo não é a produção de um relatório final que provoque um grande impacto no país e que mereça os aplausos da nação, porque nós não acreditamos nessa hipótese. Mas achamos que devemos cumprir o nosso dever, colocando à luz o mal que existe e estimulando, sobretudo, e acreditando e confiando na investigação judiciária. nós teríamos, senhor presidente, evidentemente, que prosseguir esse debate. Mas ele prosseguirá outros dias, em outros momentos e, sobretudo, nesta comissão parlamentar mista de inquérito. Muito obrigado, presidente.